política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e um minuto, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, a partir de agora começa o programa, pode estar retorno ali, começa o programa Rádio Debate e vamos discutir a política de Santa Cruz do Capibaribe, de Pernambuco e os bastidores, né, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, a política todo o Brasil, enfim. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de debate entre vereadores aqui no Rádio Debate e nós teremos, né, daqui a pouco a participação, a presença de dois vereadores. Um vereador de situação e um vereador de oposição. Convidados para o programa de hoje. Ernesto Maia estará aqui, já está aqui no estúdio, Ernesto, que é da oposição, e o vereador Afrânio da situação. O debate vai acontecer em torno daquilo que foi discutido na política local durante esta semana aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Na linha, eu tenho o companheiro Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pesquisa nova começa a circular, mostra a tendência de ascensão cada vez mais, de crescimento da presidente Dilma Rousseff. E somando pesquisas, Datafolha, Vox Populi e outra, nós temos já um quadro muito definido, confortável em relação à presidente, não é, Sinaldo?
Olha, Ney, na realidade, a presidente recuperou um pouco a popularidade em relação ao que tinha no mês de julho, mas ficou aí perto dos 37% de intenções de voto, aproximadamente, né? Ou foram três pesquisas que foram divulgadas assim no espaço de 15 dias, Datafolha, Ibop, aliás, Vox Pop e MDA, e ela ficou aí nessa casa dos 37% em média. Que eu considero ainda um percentual baixo para dizer hoje que ela é favorita para ganhar a eleição. Ela precisa ir pelo menos para uns 45%, 48% de intenções de voto, porque quando você computabiliza apenas os votos válidos, aí ela ultrapassaria os 51%. Mas se ficar aí nesses 38%, pode ter certeza que ela perde a eleição.
Naldo, em relação a esses outros nomes que estão aparecendo, a gente comenta isso repetidamente, né, mas parece não haver ainda clareza, por exemplo, é o nome de Eduardo. Questão de Marina Silva, vai ou não vai? Por incrível que pareça, o tempo está se fechando, as definições partidárias precisam acontecer em boa parte até agora, no final desse mês, mas muita coisa ainda não aconteceu, como por exemplo o caso da Marina, não é isso?
Marina depende do registro do partido que ela está criando, né? A rede de sustentabilidade. Aqui ainda, o registro ainda não foi deferido pelo Superior Tribunal Eleitoral, porque ainda se encontra em processo de certificação das candidaturas, né? Você sabe que para se criar um partido político hoje são necessárias 492 mil assinaturas de apoio. Não é filiação, assinatura de apoio. Você bota lá sua assinatura dizendo que concorda com a criação daquele partido. Agora, as assinaturas são conferidas uma por uma nos cartórios eleitorais de pelo menos 9 estados. É o que a lei exige, né? O partido, para ser criado, ele tem que se organizar em pelo menos um terço dos estados. Então, 9. A Marina já atingiu esse número. Ela, a rede já está registrada, já está com registro deferido, se eu não me engano, em 12 estados, mas ainda há muita burocracia na certificação das assinaturas e enquanto isso não ocorrer, o Tribunal Superior não defere o registro. Em relação a Eduardo Campos, é aquilo que a gente já sabe, né? O partido está analisando, está vendo com que forças poderá contar. E realmente só vai decidir isso em 2014, porque não dá para decidir agora sem saber com que alianças poderá contar no próximo ano. E o senador Aécio Neves também, não tem novidade nenhuma, e todo mundo já sabe que ele é o candidato do PSDB, está tentando aí celebrar alianças com outros partidos, por exemplo, com o PP, com o PPS, mas tirando aí esses quatro, podemos dizer que não há novidade ainda no processo. É provável que esses partidecos aí que sempre lançam candidatos, PSTU, PSDC, ainda venham a colocar seus blocos na rua, mas no momento o quadro está restrito a essas quatro pré-candidaturas: Dilma, Marina, Eduardo e Aécio.
Naldo, um outro assunto para a gente encerrar. Ontem o blog UOL, aliás, a Folha, publicou uma matéria que disse que no encontro entre Eduardo e Ciro Gomes, Eduardo teria dito que se a eleição fosse hoje, ele seria candidato à presidência da República. O que é que ele quis dizer com isso, Naldo?
Olha, essa notícia foi desmentida ontem pelo próprio Eduardo. Esses blogs do Sul, eu conheço bem essa tropa, os camaradas, quando não tem notícia, inventam. Assim, trataram uma reunião normal que houve aqui segunda-feira à noite entre Eduardo e Cid Gomes, como se fosse uma grande coisa que estivesse decidindo o futuro do PSDB. Foi nada disso. Uma reunião de dois governadores do mesmo partido, analisando aí os cenários, o que é que pode acontecer, o que pode acontecer com Dilma, se a economia se recuperar, se ela vai se tornar novamente uma candidata competitiva, se não vai, com que forças a Aécio poderá contar, a questão do partido de Marina. Foi uma reunião normal de dois governadores do PSB. E ontem, o governador se sentiu obrigado a desmentir essa informação. Ele disse que não tem nenhuma novidade, não tem nada de novo a declarar em relação a esse assunto, porque a decisão dele só será... A decisão do partido, fez questão de deixar isso bem claro. O partido só vai se definir em relação à eleição presidencial de 2014. Hoje o partido está se organizando, né, tentando construir candidaturas competitivas aos governos dos estados, mas a decisão de lançar ou não o candidato, isso vai ficar realmente para 2014.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Registrar aqui a presença do vereador do governo Afrani e do vereador da oposição Ernesto Maia. Estou mandando um abraço para você.
Eu estou retribuindo, meu. Um abraço aí para o nosso amigo Ernesto, para a nossa amiga Afrani. E até segunda-feira, se Deus quiser.
11 horas e 8 minutos, vamos ao intervalo. Já aqui nos estúdios, a presença dos dois vereadores. Daqui a pouco, vamos debater o que se passou durante a semana, os principais pontos na reunião da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem. Na sexta-feira, o debate acontece entre os vereadores.
Imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
E o debate acontece agora entre os vereadores Ernesto e Afrani, vereadores amigos, estudaram juntos, né? Eu botei até uma foto aqui bastante tranquila no meu blog para representar a vinda dos dois. Vereador Ernesto Maia, bom dia.
Bom dia, eu estudei com a Afrani, mas eu sou bem mais novo do que a Afrani, viu?
Yeah.
Na verdade, eu sempre fui o caçula da turma, né? A Fran já com esses cabelos brancos, esse bigode branco. Eu levava muito cascudo de Afran porque ele era muito mais velho do que eu.
É verdade, Afran, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes. O interessante do Ernesto é que ele diz que é bem mais novo. Eu acho menos de um ano. Um ano, né? Que ele tem, eu tenho 46 e ele tem 45.
Tá tudo na casa dos 40. Eu tô com 20 e não tô reclamando.
É, né?
Olha, começando, na verdade, a nossa conversa entre os vereadores não tem regras específicas de debate, mas é evidente que nós vamos controlar o tempo, enfim, para que haja condições iguais para todos. A reunião que aconteceu ontem teve no seu final a votação das contas do ex-prefeito José Augusto Maia de 2 anos. O Tribunal de Contas reviu essas contas, fez uma revisão nessas contas, mudou o entendimento e pediu aprovação, acredito que com ressalvas. Terminou por volta de 2 horas da madrugada, não foi isso, vereador Ernesto?
Foi, e o tribunal fez o que eu sempre disse que o tribunal ia fazer, né? Mesmo quando a Franho, que sempre pautou suas decisões em relação a contas, quando ele dizia que mesmo com desgaste seguia com o Tribunal de Contas, e eu dizia que o tribunal poderia errar. Afrânio ontem traiu seus princípios, né, votou contra, e o tribunal, na verdade, deu razão ao que eu dizia antes e voltou atrás e agora concorda comigo. Tanto é que foi aprovada as contas de José Augusto 2003 e 2004.
Vereador Afrânio, eu acho interessante o jogo de palavras de Ernesto, né? Concordou com ele. Ele votou seguindo o parecer do tribunal. E
ontem,
eu votei. Como votei da outra vez, ou seja, no primeiro parecer do tribunal, que recomendava a rejeição. E eu votei dessa forma ontem. Então, não mudei meu voto. Então, isso aí é um jogo de palavras do vereador Ernesto para jogar para a torcida, como sempre.
O senhor não concordou, então, com a revisão que foi feita pelo tribunal, é isso?
Nem se você observar. Isso. Se você observar, tanto 2003 como 2004, são os mesmos erros. No resumo, se a gente perceber, são os mesmos erros. Não sei se o vereador Ernesto percebeu isso.
Deixa eu fazer uma pergunta ao vereador Ernesto. O senhor tem a decisão, decidido, que vota sempre de acordo com o tribunal, defende isso, por exemplo. Se mais na frente, o tribunal se posicionar de uma forma ou de outra diante das contas do atual prefeito Edson Vieira, o senhor vai se basear sempre no tribunal ou não?
Olha, eu sempre votei lá na Câmara com argumentos. A Frente é consciente em relação a isso. Mesmo naqueles momentos em que as contas de Zé Augusto foram rejeitadas, que tinha uma boa parcela da opinião pública que acreditava fielmente no que o tribunal dizia, eu dizia, olha, essas coisas estão erradas aqui. Teve um ano, por exemplo, Ney, que o Tribunal de Contas, ele aprovou uma questão sobre a varrição, se eu não me engano, sobre a varrição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a varrição e coleta, que no ano ele disse que estava tudo correto. E no outro ano, que foi feito da mesma forma, ele disse que estava errado. Ou seja, o tribunal tinha errado, ou pelo menos numa situação ou na outra. Ele tinha errado. Isso era sempre um argumento para eu tentar convencer os colegas que o tribunal poderia errar, né? E nessas contas, como da outra vez, eu achava que o tribunal estava errado, até porque nessas contas a gente não tinha denúncias de desvio de recursos, denúncias de dolo, né? E isso eu sempre mostrava, até mesmo naquela parte que dizia que a prefeitura não tinha conseguido os 25%, eu sempre mostrava que a prefeitura tinha gasto com a educação em algumas obras que o tribunal entendia que não eram em educação, mas eu entendia, e depois o tribunal entendeu como obras da educação. Então, todos os votos que eu tive lá na Câmara em relação ao Tribunal de Contas, eu analisei as contas e mostrava o porquê estava votando, certo? Com Edson Vieira não vai ser diferente. Eu vou analisar exatamente o que está acontecendo. Eu acho, até pelo conhecimento que eu estou tendo aqui desse primeiro ano de governo, principalmente por conta do caso KMC Locadora, eu acho que Edson Vieira vai ter as contas do seu primeiro ano rejeitadas.
Eu digo uma coisa, o senhor não acha que o tribunal pode ter errado, eu não diria errado tecnicamente, mas no sentido de, por exemplo, mudado o seu posicionamento, seu direcionamento, por conta, por exemplo, de ações políticas dentro do tribunal, nesse momento não?
Pode ter acontecido.
O tribunal teve um entendimento antes, agora teve um entendimento diferente diante da mesma conta.
Mas pode ter acontecido, por exemplo, acontece. Você às vezes faz uma defesa que não é tão compatível com a realidade, certo? Infelizmente, às vezes, você como prefeito inexperiente, que Zé Augusto estava sendo no seu primeiro mandato, às vezes você mandou fazer a defesa no tribunal, uma defesa não consistente.
Mas como é que você sabe que o erro não pode ter acontecido agora nessa revisão?
Porque uma coisa, você dá uma coisa. Quando você revisa, eu acho que você está olhando duas vezes, até porque esse desgaste de você votar de uma forma e depois mudar seu voto é muito maior o desgaste, certo? É muito maior o desgaste. Então, o tribunal tem que ter um cuidado redobrado para fazer isso. Então, se o tribunal fez, eu acredito que o tribunal se convenceu que realmente Zé Augusto não merecia ter suas contas rejeitadas dos anos 2003 e 2004.
Vereador Afrânio, a mesma coisa eu lhe pergunto, dá para se basear sempre nesse entendimento do tribunal? O senhor defendeu durante muitos anos o acompanhamento daquilo que o tribunal decide.
Não só defendi, como votei, por exemplo. Esse ano a gente votou as contas do Toninho. Porque o que estava lá...
O senhor me parece que foi o único vereador do seu grupo naquele momento a acompanhar. Mais um dos poucos, né? Isso que acompanhou.
Só foi a Fran mesmo.
Não, teve outros. Então, veja. O de Toninho, inclusive, também uma de Zé de 2001 ou 2002.
A de 2001 também houve uma revisão.
Certo.
Tá lembrado?
Mas, veja, o que é que aconteceu nesse procedimento? O tribunal, na realidade, eles têm os técnicos e têm os desembargadores que são políticos. Não é? Então, os técnicos analisam uma coisa. Depois, o prefeito tem 2 anos para recorrer. Eu acredito que o tribunal deveria fazer o quê? Se ele tem os técnicos, deveria ter todo um estudo e, se precisa, auditorias especiais para mandar essas contas definitivas para a Câmara. Porque esse vai e vem, né, dá a entender que há também questões políticas dentro do tribunal. Porque antes eu digo que tudo está errado. E eu perguntava até ontem ao vereador Ernesto. Né? O tribunal entendeu e desentendeu. Eu acredito que eles, no primeiro momento, estavam corretos. Até porque eu dizia ontem ao vereador Ernesto, perguntava. Tem 4 notas da CP Construções, que é o dinheiro que se alega para dar os 25%. Aliás, chega a 24,8%. É o dinheiro que se tem. Aí tem 4 notas. E a quinta nota, que completaria o valor alegado no Tribunal de Contas, não está. Não existe. Então, ou seja, eu tive a tu 160 mil reais, te paguei 120 e 40, que era a quinta nota, não tem. Então, onde está essa nota? Se está tão certa? Ah, agora eu não entendo. Tem lá outras coisas que a gente está analisando mais a fundo. Documentos escritos, né, sem carimbo da prefeitura, sem assinatura, um papel, como você fizesse um rascunho e botasse como documento. Então a gente fica entendendo, né, que dadas vezes, né, o tribunal precisava aprofundar essas discussões, aprofundar as investigações para que de fato só mandasse quando tivesse todo o processo de defesa do acusado e depois de intramitado em trânsito e julgado, é que ele deveria mandar para a Câmara.
Deixa ele fazer uma pergunta, vereador. Ney, mesmo, deixa eu continuar,
Não, é só uma constatação.
O microfone aqui do vereador Ernesto. A minha pergunta é a seguinte, com o mesmo aspecto que eu perguntei ao vereador Afrânio, se o Tribunal de Contas enviar as contas do prefeito Edson Vieira, o senhor, independente do resultado, né, ou sim, ou aprovação, ou reprovação, ou rejeição, o senhor acompanharia, terá como parâmetro a decisão do Tribunal de Contas para sempre continuar nessa linha de acompanhar o que o Tribunal decide, ou o senhor pode mudar um pouco isso?
Olha, é como eu fiz. Eu mantive todos os meus votos e vou analisar da mesma forma. Como analisei o de Zé de 2001, a gente aprovou, como analisamos o de Tony de 2009, só que essa ontem, por exemplo, as duas, eu tinha votado seguindo no Tribunal. De repente ele muda e a gente fica até assim, por quê essa mudança? Não é? Por isso que eu acho que deveria ter alguma norma no tribunal para que eles, de fato, só mandassem para a Câmara quando dissesse assim, foi feito todas as defesas do acusado e agora vocês julguem. Mas não é, infelizmente, vai e vem, aí dá para entender que assim, como você colocou, acho que há uma interferência. Não é? Parece-me haver uma interferência política dentro do TCE.
Vou conceder a palavra ao vereador.
Não, eu só queria dizer que com a aprovação dessas duas contas, o primeiro mandato de Zé Augusto como prefeito está com todas as contas aprovadas. Do primeiro mandato de Zé Augusto como prefeito. O ano 2001, 2002, 2003 e 2004. Os 4 primeiros anos, ou seja, o seu primeiro mandato está com todas as contas aprovadas.
11:25, um outro assunto, né?
Eu só queria dizer que 2006, que é o caso da merenda, continua rejeitado, inclusive foi derrubada a liminar no Recife, e que eu estou até entrando com requerimento na casa.
2006 é o segundo mandato. Então, não é? Também não muda o que o vereador Ernesto falou.
Correto. Mas aí também não é essa isenção que ele está jogando para a população entender, não é? Ou seja, o cristalino, não é o cristalino que ele está jogando. Inclusive estou pedindo, porque aqui no fórum, aqui na comarca de Santa Cruz, essa liminar está em voga. Então eu estou pedindo ao presidente da Câmara que tome as devidas providências como parte interessada, no sentido de notificar aqui, entrar no fórum, para que demonstre a decisão do Recife, para que aqui seja tomada também essa decisão. Porque do contrário, não é? Permanecendo aqui, onde é que se começa o registro eleitoral? Não é aqui?
Deixa eu insistir, eu vou começar agora perguntando ao vereador Afrânio e volto para o vereador Ernesto, mas ainda dentro desse assunto. Eu falo nas contas de 2006, que é aquele caso da merenda, o caso que ficou mais conhecido em meio aos dois governos de José Augusto Maia. Se houver revisão nessas contas, se passar pelo mesmo crivo agora do Tribunal de Contas e mudar o entendimento, o senhor acompanha o voto do Tribunal?
Não. Na questão da merenda, não.
Independente do que o Tribunal venha a apurar, se for modificado
não,
algo nessa
posição? Não, até porque já foi, a gente até fez investigações paralelas, aí saí de perto, né? Fomos lá em Cacimba de Baixo e vimos que é uma casinha, né? Quando a gente percebe as notas, quando a gente conversa com os professores nas escolas, com alguns alunos. Então, esse meu voto não muda. Esse meu voto não muda.
Vereador Ernesto, a mesma pergunta. No caso das contas de 2006, a mais grave, a conta da merenda, se houver revisão, né, e o Tribunal de Contas mudar o entendimento, o senhor vai passar a concordar com o Tribunal? Parece bastante lógico que sim, né?
Olha,
mas eu preciso lhe perguntar.
Não, veja bem, eu votei e aleguei todas as razões de estar votando a favor das contas de 2006, à época, certo? Todas as razões eu aleguei à época, todos falando tecnicamente do que aconteceu, né? Agora, é lógico que eu, escutando aqui o vereador Afrânio, principalmente dele falar que teve lá na zona rural, era numa casinha, eu quero ver se ele vai ter essa mesma postura, e aí é que eu acho que deveria ser sua pergunta, quando chegar o caso da KMC locadora, certo? Se Afrânio vai ter a mesma postura dura que ele teve, se ele vai ter com Edson Vieira essa mesma postura dura, de também de uma firma lá fora da cidade, que o endereço diz que é no centro da cidade, mas é num sítio, certo? Numa granja abandonada. Se o vereador Afrânio vai ter também a mesma postura e a mesma coerência que ele sempre pregou durante a vida toda dele de homem público, aí sim, aí a gente vai ver quem é o verdadeiro professor Afrânio.
Só lembrar o vereador Ernesto, na verdade, de dizer que o caso KMC está na minha pauta e nós vamos falar sobre isso ainda nessa entrevista. Eu vou repetir um pouco a pergunta que o vereador não respondeu.
Não, mas eu respondi.
Mas eu vou mudar
eu respondi
pergunta.
Dizendo que votaria igualmente, eu votei da primeira vez. E até agora, quem mudou então, o posicionamento foi o Tribunal de Contas, não foi o vereador Ernesto, não.
Eu vou insistir.
Quem mudou
pergunta.
Até agora foi o Tribunal de Contas, senhor, e o vereador Afrânio, que sempre acompanhou o Tribunal de Contas.
O senhor defendeu o ato de revisão do Tribunal de Contas. Disse que uma revisão é mais difícil do tribunal errar, porque ele já fez o mesmo ato duas vezes, né? Está revisando. Se for feita uma revisão e mesmo assim o tribunal manter a decisão que as contas devem ser rejeitadas, o senhor vai seguir a orientação do tribunal sabendo que houve a revisão?
Eu, como disse a você, eu sigo a orientação do que eu investiguei. E desde o começo, o que eu investiguei é que não havia provas suficientes para que Zé Augusto tivesse a conta rejeitada. E tanto é que na de 2003 e 2004, que eu dizia a mesma coisa, o tribunal voltou atrás e disse que eu estava correto.
11 horas e 29 minutos, esse é o Rádio Debate, os assuntos discutidos na Câmara de Vereadores, trazido aqui para o estúdio da rádio. Nós vamos para o intervalo, na volta, vamos falar sobre essa questão do caso KMC, o calçadão, né,
fazer,
as polêmicas que estão sendo discutidas durante a semana.
Mas já...
Política levada a sério. Rádio Debate.
Dando um show de democracia, estamos aqui com os vereadores Ernesto Maia e Afrânio, oposição e situação, tratando dos assuntos que estão sendo discutidos em toda a cidade e na política essa semana. Pois não, vereador?
Eu só queria dar uma informação que, na realidade, Zé Augusto recorreu das contas de 2006 no tribunal, não teve êxito, não é? E recorreu à justiça, ou seja, o prazo que era 3 anos, já está extrapolado para recorrer. A gente está em 2013, quando se recorreu não conseguiu seu êxito, e agora o prazo está extrapolado. Então, não tem mais como recorrer. Então, as contas permanecem como rejeitadas, né? E a argumentação do vereador Ernesto é incrível, né? Quando vê essa questão, querendo falar coerência. E a gente não está vendo essa coerência quando você questionou, né, qual seria a posição. Né? E está me cobrando que eu investigue a KMC, ele investigou o caso da merenda. Então,
vereador Ernesto, se quiser comentar também esse assunto, o senhor
eu só posso dizer assim, coerência está a sua. Quem era o vereador Afrânio, né? Tido. Aliás, o vereador Afrânio com seu perfil de vereador de oposição, que hoje é situação, mas quer manter um discurso de oposição. Né? O vereador Afrânio, que eu conheço de muito tempo, foi governo com Zé Augusto Maia, né? Hoje é governo com Edson Vieira, né? Mas mostra-se que tem um perfil de oposição, mas só no discurso, porque na prática, infelizmente, é assim. Joga no lixo sua história quando diz que vai sempre acompanhar os pareceres do Tribunal de Contas, e a partir de ontem a gente viu que ele não vai mais fazer isso, mas isso também não é novidade, principalmente para mim, que já vi o vereador Afrânio durante muitas vezes quebrar, vamos dizer assim, o receituário que ele seguia. Mas agora eu acho que a gente vai ver muito isso mais. E, como eu disse, como nós só estamos no começo do governo Edson Vieira e a hora das cobranças irão chegar, eu vou ver novamente o vereador Afrânio quebrando a sua coerência, com certeza, e quem sabe se ele não vai ser um dos principais defensores da KMC Locadora.
11:37, eu comecei o bloco anterior pelo vereador Ernesto. Vou começar agora com o vereador Afrânio e vou mudar o assunto, falar justamente sobre essa questão que é um ponto político hoje mais forte no ano de 2013, essa questão da empresa KMC. Eu perguntaria ao vereador Afrânio exatamente isso, porque que nos seus discursos, por exemplo, você não tem sido tão enfático falando sobre esse assunto, e inclusive também nos autos, nas investigações, acompanhando, por exemplo, aquilo que tem sido apurado pelo Ministério Público, por exemplo.
Veja, Ney, na realidade, o que é que a gente pediu para o governo? Que enviasse todo o processo ao Ministério Público. O governo entendeu e assim fez. O governo tomou essa iniciativa também e fez. Com relação à KMC, qual foi meu posicionamento desde o começo? Eu disse, vocês estão na oposição, façam o papel de vocês, investiguem e façam o que sempre eu e Júnior Gomes fazia. Que era o quê? Investigava, mandava só ao Tribunal de Contas, não é? Ao Ministério Público e depois ia para a tribuna. Não ficava conta gotas, não é? Como Ernesto e Carlinho faz, né? Explorando, ou seja, tem que se esperar até o final para de fato se ver qual vai ser a postura do Ministério Público, a postura, né, do Tribunal de Contas, depois o julgamento de tudo isso, e no final a gente vê, né? Então eu queria colocar isso. Então, desde o começo, eu disse para eles, investigue-se. Agora, quantas vezes no discurso que ele disse tão coerente, ele pediu para investigar o caso da merenda e outros que a gente investigou quando na oposição. Então, vereador, só diz, né? Coerência não se tem, né? Só há discurso.
Vereador Ernesto.
O caso KMC é um caso onde a prefeitura, né, faz um decreto de emergência para contratar sem licitação, que inclusive aqui um adendo, Ney, que no dia que Diogo Moraes esteve aqui, Diogo repetiu várias vezes que a KMC Locadora ganhou uma licitação e não houve licitação, né? A KMC Locadora foi uma firma indicada, e lá nos papéis está indicada pela chefe de gabinete do prefeito Edson Vieira, não sei se foi ela, mas ela foi quem assinou pedindo, certo? Através de um decreto emergencial, que as informações que a gente pediu na Câmara ainda hoje não apareceu para a gente provar que esse decreto foi feito de uma forma errada, certo? Depois que essa firma está aqui trabalhando sem licitação, a gente descobre que os donos da firma são funcionários do deputado do prefeito, que é o deputado Diogo Moraes, o deputado do prefeito, são funcionários dele, certo? E ainda o vereador Afrânio achando que falta investigar alguma coisa. Eu sei que por esses dias vai estar acontecendo o pronunciamento do Ministério Público, tenho absoluta certeza, pelos indícios que eu venho acompanhando, pelas investigações que eu fiz, que o caso KMC Locadora vai dar na cabeça do prefeito, certo? E quero ver a coerência do vereador Afrânio, da vereadora Jéssica, do vereador Júnior Gomes, né? De alguns vereadores que durante muito tempo fizeram da denúncia e da ética sua bandeira de campanha. E aí a gente vai cobrar sim o resultado disso aí a esses vereadores.
Só avisar os vereadores que eu vou passar a cronometrar melhor o tempo agora para que a gente possa ter um tempo parecido entre os vereadores. Vou evitar interromper vocês, mas vamos ter aí em torno de 2 minutos para cada vereador para que fique melhor. Nós tivemos uma sequência, eu perguntei ao vereador Ernesto, aliás, Afrânio, em seguida ao vereador Ernesto. Eu vou voltar agora, vou mudar essa sequência, vou perguntar ao vereador Ernesto, em seguida ao vereador Afrânio. Passarei a palavra ao vereador Afrânio. A minha pergunta, vereador, é o seguinte: o senhor, juntando, né, mais uma vez os casos, o senhor é vereador agora, foi vereador também na época da denúncia contra o ex-prefeito José Augusto. Naquela época, o senhor não fez diferente, não? Eu pergunto o seguinte: quantas vezes o senhor foi na empresa, na zona rural de Santa Cruz, para saber se ela existia? As visitas o senhor fez ao Ministério Público para tentar contribuir também com as investigações do Ministério Público na época? Não há diferenças na sua postura como vereador nos dias de hoje com aquela que se fazia naquele período, quando o investigado era o seu governo?
Quando o investigado era meu governo, eu acho que a gente estava fazendo um papel, inclusive, de situação, certo? Dentro do governo, nós cobrávamos ações efetivas, mudanças que teriam que ser feitas, certo? Agora, o grande problema é que a carreira política do vereador Afrânio sempre foi pautada nessa questão ética. A carreira política do vereador Afrânio, todo mundo conhece, foi pautada nisso aí. E ele sempre fez questão, certo, de demonstrar esse tipo de posicionamento dele. Agora, é lógico que no caso da merenda, e aí eu digo ao vereador Afrânio, que está lá no processo, o próprio Ministério Público diz que não houve prejuízo não houve prejuízos à administração pública. Enquanto que agora eu tenho certeza que vão ser apontados os prejuízos, certo? E aí eu vou ver a coerência. Lá eu acredito que o caso da merenda poderia ser um caso de pessoas que venderam a prefeitura usando terceiros. Mas nesse caso, a gente sabe. Além disso, a gente sabe de veículos que não estavam rodando, a gente sabe de veículos que colocaram, por exemplo, um caminhão de 15 mil litros e o caminhão que está lá não é de forma nenhuma nem caminhão d'água. Então, são questões que vai aparecer no momento correto, e eu sei que o Ministério Público está fazendo essa investigação correta, que certamente vão ter consequências muito mais graves, e vamos mostrar o prejuízo ao erário público.
Vereador Afrânio.
É um prazer. Eu primeiro quero agradecer a Ernesto, porque ele disse que minha vida foi pautada pela ética, e continua. Porque, vamos lá, e vamos ver a coerência dele. Ele acusou de Priscila de ter indicado. Isso, na realidade, é um procedimento, é um pedido que tem que ter feito. Sabe quem indicou a questão dos teclados? A mãe de Ernesto. Quem lá atestou foi a mãe de Ernesto. Ele disse isso aqui. Cadê a coerência dele? Quer ver outra coisa? Né? E a minha vida é pautada pela ética e continua sendo. Onde está a questão da empresa da merenda? Na zona rural. No terreno dos familiares do assessor de Ernesto Maia. Quem era a senhora muda surda? A tia do assessor de Ernesto Maia. Quem era a secretária de educação? A mãe de Ernesto Maia. Quem era o prefeito do município? O tio de Ernesto Maia. Agora, quem da KMC é da família da Frane. Então, minha vida continua pautada pela ética. Agora, a do vereador, infelizmente, né, a gente vê que é 2 pesos e 2 medidas. E interessante também que ele diz assim: eu, na época, fiz meu papel de de situação. Então, ele pode fazer o papel de situação na época. E eu não posso? E olha, que eu estou dizendo, investigue, averigue, e coisa que ele negou. E negou mais ainda essa questão desse envolvimento todo, da indicação da mãe dele do escândalo dos teclados, que não houve aula para os alunos. Você está entendendo? Então, a minha vida continua pautada pela ética, porque eu não tenho ligação direta nos casos. E como você vê o caso da merenda, foi na fazenda a empresa era na fazenda do assessor de Ernesto Maia, não é?
Eu já preciso concluir.
Não é? Vou concluir. Então, a questão, além disso, o assessor de Ernesto, a senhora muda, surda, é tia do assessor de Ernesto, a secretária de educação era a mãe e o tio.
Pra gente manter o tempo, mas nós vamos continuar nesse assunto.
Era...
Pode cortar o microfone do vereador. 11 horas e 46 minutos, esse é o programa Rádio Debate, diferente, né? O debate entre os vereadores Ernesto e o vereador Afrânio. O vereador Ernesto trouxe dois seguranças aqui. Já tinha visto trazer assessores, agora segurança, os caras são fortes. Viu?
E um eu, hein?
Do outro aqui.
Tô
pois
ferrado.
É. 11h47, vou fazer agora. Comecei, fiz a pergunta ao vereador Ernesto, agora faço ao vereador. Não,
acho que ele citou algumas questões que tem que resolver.
Dos dois, né? Deixa eu explicar. O apresentador do programa sou eu. O vereador Ernesto Maia falou, o vereador Afrânio falou e os dois falaram os dois tempos. E nós vamos continuar nesse debate. Não há motivo para desespero, porque o debate nesse assunto vai continuar. A minha pergunta agora para o vereador Afrânio é a seguinte. O senhor coloca-se pautado, né, pela decisão, por exemplo, do Ministério Público. Quando se fala nesse caso da KMC, o senhor disse que o Ministério Público está averiguando. No caso da merenda, o senhor disse que o Ministério Público concluiu ali uma acusação. A minha pergunta é a seguinte, quando o Ministério Público fizer essa conclusão, se o Ministério Público representar realmente e colocar-se que nessa situação da KMC houve um crime, houve irregularidade, o senhor vai acompanhar as posições do Ministério Público? Essa é a minha pergunta, eu vou cronometrar o seu tempo.
Eu vou dizer que eu posso adotar a mesma postura do vereador Ernesto, não é? Só que, como eu coloquei anteriormente, eu vou aguardar o Ministério Público, porque no caso da merenda, os dois promotores fizeram a denúncia, o tribunal acatou, a Câmara acatou. Então, é um processo concluso. Então, vamos esperar a conclusão do processo da KMC também.
Não vai mais utilizar o tempo?
Não, passo para o vereador Ernesto, eu sou gentil, porque ele até está meio desesperado.
Eu vou zerar só um instante, vereador, deixa eu zerar aqui o tempo. Pronto, vou lhe dar os 2 minutos que nós damos para que o senhor fale.
Mas veja bem,
assunto é o mesmo, é o assunto da KMC.
Não, mas o que eu tenho é algumas acusações que o vereador Afrânio fez, e aí eu tenho que voltar ao assunto da KMC, eu tenho que ter um tempo a mais.
Eu estou lhe dando 2 minutos,
primeiro,
já
primeiro
dois
lugar.
Minutos, terá mais
eu
que
primeiro
pode
lugar.
Cortar o microfone do vereador Afrânio.
Primeiro lugar, a surda muda, como a Afrânio fala, no próprio processo ela está como vítima. Ela está como vítima no processo. Ela não está em nenhum momento como acusada, mas sim como vítima. Minha mãe era secretária de educação, mas em nenhuma parte do processo existe alguma acusação contra minha mãe no caso do caso da merenda. Segundo, tudo que aconteceu na época está bem às claras e mostra, né? Ele diz do caso, como eu disse, de meu assessor ser sobrinho da pessoa, da vítima, e ele é sobrinho da vítima e é meu assessor, e o vereador Afrânio tenta a partir daí me colocar num processo que não tem nada a ver. Agora o vereador Afrânio, certo? O vereador Afrânio hoje é da base do governo Edson Vieira e da base do deputado Diogo Moraes, que estão intimamente ligados no caso KMC. E a KMC locadora vai ter um resultado que certamente, talvez, o Ministério Público peça até penas maiores do que aconteceu no caso da merenda. E aí é que eu cobro, e a gente já vê, pelo posicionamento demonstrado pelo vereador Afrânio aqui, né, a gente já vê que o vereador Afrânio vai sim fazer a defesa da KMC locadora, como fez lá na Câmara, logo que a gente denunciou, né, o vereador Afrânio foi um dos que fizeram a defesa veemente da empresa KMC Locadora, ao invés de fazer a defesa da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.
11:50, esse é o debate do Rádio Debate, só dizer aos vereadores que utilizem o tempo que vocês têm para denúncia e acusação, faz parte do debate, não haverá tempo a mais em virtude disso. Eu vou passar agora para que vocês possam fazer perguntas entre si, nós temos 10 minutos para concluir o programa, no final, ainda vou deixar um minutinho para cada um concluir as suas falas. Eu comecei nessa sequência anterior, fiz uma pergunta ao vereador Afrânio, agora eu passo a palavra ao vereador Ernesto para que pergunte ao vereador Afrânio.
Vereador Afrânio, ainda dentro do caso da KMC Locadora, recentemente tivemos a notícia que um ônibus de Santa Cruz do Capibaribe foi apreendido na cidade do Recife, né, por documentação irregular. E o senhor sabe que quem faz locação de veículos à prefeitura tem que estar com a documentação correta. Depois disso, a prefeitura colocou outro ônibus para substituir aquele que está preso, e esse ônibus fica a 30 quilômetros da cidade do Recife, porque não pode entrar na cidade do Recife, porque se entrar, também vai preso. E, ao me dirigir à prefeitura municipal para pegar informações, descobri que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe rompeu o contrato que tinha com a Malta Locadora Limitada, que foi a firma que ganhou o pregão presencial para prestar esse serviço até o final do ano, e ao ser informado pelos funcionários lá da Secretaria de Saúde, fui informado que foi uma decisão da prefeitura municipal de romper esse contrato por irregularidades dessa empresa com a prefeitura. Se a própria prefeitura está dizendo que há irregularidades, eu queria saber se o senhor sabe que irregularidades são essas que a Malta Locadora tem para ter rompido o seu contrato, e qual firma está fazendo esse novo contrato de locação. E pior, por que é que, mesmo tendo rompido com a Malta Locadora,
Adiante a pergunta, vereador.
Sim, mas dentro da pergunta, interrompido com a Malta Locadora, porque é que as ambulâncias que estão rodando pertencem ainda à Malta Locadora?
Vereador Afrânio, eu vou lhe dar 2 minutos.
Primeiro o seguinte: carro entrar em Recife tem uma proibição até da própria prefeitura do Recife, certo? Segundo, a questão da documentação, se um tem, substitui, verdade. Agora, o seguinte: se uma empresa está sobre suspeita, inclusive levantada para o senhor, o prefeito, numa atitude correta, tem sim que afastar essa empresa. Se um servidor está com problema, o prefeito tem sim que fazer os devidos procedimentos, abrir inquérito e tudo mais. Então o prefeito tomou a atitude certa. Agora, é verdade uma coisa, que em momento algum eu desafio o senhor trazer algum áudio, eu defendi a empresa KMC. Em momento algum. Agora, o governo, eu sou base do governo, eu vou defender o governo, sim. Agora, é interessante, né? Ele coloca que a muda é vítima, diz que eu estou tentando relacionar o assessor dele com a muda, que é assessor dele que é muda, né? Ele diz que eu estou tentando relacionar. Interessante que ele relaciona a empresa a Diogo, onde não teve na investigação. Interessante que ele fala, talvez, certamente, talvez e certamente não é certeza. Por isso que eu estou com a atitude de deixa o tempo correr, investigar tudo, e aí sim você toma uma posição mais coerente. Agora, ele na oposição tem que investigar, tem que valorizar o passo dele, né? Porque senão como é que ele vai aparecer? Então tem que ser isso. Agora, você vê que é 2 pesos, 2 medidas. Quando eu falo da merenda que relaciona, ele diz que eu estou tentando relacionar. E quando é o caso da KMC, ele relaciona, e aí ele não está tentando relacionar. Vocês observem a incoerência de Ernesto até na argumentação. Então é preciso que você que está escutando fique atento a isso, que a gente veja a coisa além da paixão partidária, não é? Porque o caso da merenda é irreversível. Seu já está condenado.
Eu vou dar um minuto aos vereadores no final, tá certo? Vou deixar que o senhor, na verdade, que o vereador Ernesto faça, Afrânio, faça a pergunta ao vereador Ernesto. No final, nós vamos deixar um tempinho para que os senhores possam se despedir dos ouvintes e, eventualmente, falar qualquer um esclarecimento. Vereador Afrânio, o senhor tem agora, vou dar um tempinho aqui para que o senhor faça a pergunta ao vereador Ernesto.
Vereador Ernesto, na questão dos teclados, a sua mãe atestou para que a empresa fosse a escolhida. Inclusive, está atestado e eu tenho um documento, né? Não adianta balançar o dedão não que eu provo, certo? Sua mãe foi quem atestou. Então, novamente a gente percebe que vai tendo os atos, quando é contra o governo ele acusa. E quando é, quando era ele, a mãe dele, ele isenta, exclui. Então eu queria saber o real, se houve os serviços, né? Se houve prestação desse serviço, os alunos tiveram essas aulas, né? Se os teclados chegaram, se sua mãe atestou ou não isso aí, né? Eu só vou fazer uma pergunta, tinha mais, mas eu só vou fazer essa, basta.
Vereador Ernesto, estou zerando aqui, o senhor tem 2 minutos.
Em primeiro lugar, vereador Afrânio, o senhor mente quando ela quando diz que minha mãe atestou pedindo a empresa. Mamãe atestou pedindo o serviço, baseado numa lei, certo? Numa lei federal que obriga todas as escolas fazerem, o senhor sabe disso, que o senhor é um professor da educação, obrigando as aulas de música nas escolas de Santa Cruz do Capibaribe. A pessoa que atesta, que compra, nesse caso próprio, você sabe disso, você sabe que quem compra é a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. A Secretaria de Educação nunca teve autonomia. E ao contrário do senhor, que teve que baixar a cabeça para o prefeito e não assinou a CPI da KMC para que tivesse os esclarecimentos, eu fui o primeiro a dizer à vereadora Jéssica, eu assino a CPI dos teclados. Porque eu quero que a população fique sabendo quem foi, quem era a secretária de finanças à época. Eu quero que a população fique sabendo quem foi que autorizou a compra, certo? Aí nós vamos mostrar. Minha mãe, como secretária de educação, ela pediu o serviço. Afirma não. Quando o senhor fala que ela pediu, afirma, o senhor está mentindo. E o senhor sabe que não foi ela, ela pediu o serviço. E quero dizer que, pela a informação que eu tenho, chegou passaportes musicais, chegou alguns teclados, não chegaram todos do pedido, eu não lembro, que aí eu não fui eu que atestei, eu não sei. Mas certamente, se você quiser fazer um debate com minha mãe, com certeza ela vai lhe dar todas essas informações que o senhor está pedindo. Mas certamente na CPI que vamos fazer lá, nós vamos descobrir isso todo. E ao contrário do senhor, eu tive coragem de assinar a CPI dos teclados. E o senhor não teve coragem de assinar a CPI da KMC Locadora.
11 horas e 58 minutos. Em respeito aos ouvintes, vou pedir para que os vereadores se despeçam, né? Com toda educação possível, né? Nós temos 1 minuto para cada vereador para que façam isso, agradecendo ao debate de alto nível promovido aqui entre os vereadores. Parabéns, inclusive, aos dois. Vereador Afrânio.
Eu queria agradecer, Ney, a você, ao vereador Ernesto, a todos os ouvintes, e dizer que a coerência do vereador não é muita, porque ele não pediu em momento algum investigação da questão da merenda. Dizer que a gente continua, como ele disse, com a questão ética, né? Porque a gente não tem nenhuma relação de envolvimento direto com qualquer empresa, nem eu, nem parente meus, né? Com qualquer escândalo, não temos envolvimento. Então a gente tem muita consciência que está fazendo o nosso trabalho. E estamos buscando, né, como prioridade, a busca de emendas. Conseguimos uma emenda de 1.300.000 com o deputado Paulo Rubio, que vai ser construído um centro de recuperação de fisioterapia, que vai ser comprado equipamentos para melhorar a condição de vida da população, que estamos trabalhando para conseguir 500 metas do Projeto Trabalhador para qualificação profissional, e que o deputado se comprometeu até em trazer 4 creches, se assim o prefeito desejar.
Vereador Ernesto Maia, agradecendo aqui ao vereador Afrânio. Vereador Ernesto, também em respeito aos ouvintes, vou pedir que o senhor realmente só tenha
um minuto
e com toda a educação possível.
Então, graças a Deus, eu acho que eu e Afrânio, até por termos estudado junto, mesmo estando em campos opostos, mas sempre mantemos o respeito um com o outro. Agora, só quero dizer que quanto à questão de coerência, eu fui coerente porque assinei uma CPI que poderá investigar minha mãe. Eu fui coerente. Agora ele teve que baixar a cabeça ao governo Edson Vieira e não teve coragem de assinar a CPI da KMC, porque houve ordens para que não se assinasse a CPI da KMC. E o vereador Afrânio jogou toda a sua história no lixo e não teve coragem de assinar a CPI da KMC. No mais, queria agradecer, Ney Lima, a você, agradecer ao vereador Afrânio, agradecer ao Wagner, que está aqui na técnica, agradecer a você, ouvinte, que até agora esteve escutando esse debate aqui na Rádio Polo FM, e agradecer principalmente, né, a os eleitores de Santa Cruz do Capibaribe, que estão tendo uma oportunidade de conhecer quem é Ernesto e quem é Afrânio.
Graças a Deus, muito bem.
Meio-dia, obrigado a você que esteve nos acompanhando no Rádio Debate. Toda sexta-feira nós teremos esse debate, temos já esse debate entre os vereadores. Na próxima segunda vamos ter a sabatina, estaremos trazendo um personagem político para responder a pergunta dos debatedores aqui no estúdio. Meio-dia, um minuto, você fica agora com Luiz Carlos Roja e o programa O Povo no Rádio.